Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, na apresentação hoje convosco, está o João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta, 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. E depois, a partir das 18, estamos também em onda média, nos 1.530, e em onda curta, 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na internet, estamos em www.voaportugues.com. Aqueles que nos quiserem contactar no WhatsApp, pois o nosso número é 1908-652-4584. Portanto, Angola Fala Só é o diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje temos aqui um convidado bem especial. É o Dr. Adalberto Costa Júnior. Ele é o vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, portanto uma boa oportunidade para falarmos do Parlamento e não só. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos às manchetes das notícias a esta hora. E vamos começar com Angola. O jornalista angolano Rafael Marques e o seu colega keniano John Gitongo foram os vencedores de 2015 do Prémio Allard para a Integridade Internacional da Universidade de British Columbia, no Canadá. O prémio, no valor de 100 mil dólares, a ser dividido entre os dois jornalistas, é um dos maiores do mundo em matéria de combate à corrupção e promoção dos direitos humanos. Rafael Marques disse hoje que o prémio é um incentivo excepcional para continuar a fazer o seu trabalho. O ministro dos Negócios Estrangeiros sírio disse hoje na ONU que o seu país está disposto a participar em grupos de trabalho criados por um mediador da ONU para se tentar alcançar um acordo de paz. O ministro avisou, contudo, que ninguém deve pensar que poderá alcançar através das negociações o que não conseguiu no campo de batalha. Entretanto, o Observatório para os Direitos Humanos, sediado em Londres, disse que pelo menos 12 membros do Estado Islâmico morreram num ataque aéreo da Força Aérea Russa. Os bombardeamentos foram também dirigidos contra alvos do chamado Exército de Conquista, uma coligação islâmica que opera no noroeste do país. Investigadores americanos estão a tentar apurar as motivações do indivíduo que atacou uma universidade no estado de Oregon. 9 pessoas morreram, outras 7 ficaram feridas no tiroteio ocorrido ontem de manhã na Universidade de Umpqua, perto da cidade de Roseburg, no sul do Oregon. De acordo com várias testemunhas oculares, o atacante, fortemente armado, entrou nas salas de aulas, perguntando antes de disparar se as vítimas eram cristãs. O autor do ataque foi morto durante uma troca de tiros com a polícia. Fontes militares nigerianas indicaram que pelo menos 14 pessoas morreram hoje após 4 bombistas suicidas terem feito explodir na cidade de Maiduguri. As mesmas fontes precisaram que 39 outras pessoas ficaram feridas pelas explosões. O Conselho da União Europeia adotou sanções contra 4 cidadãos do Burundi por obstruírem uma solução política para a violência que irrompeu no país depois da reeleição do presidente Pierre Nkurunziza. Israel enviou centenas de tropas de reforço para a margem ocidental após palestinianos armados terem morto um casal judeu.
Angola Fala Só.
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 E hoje o nosso convidado é o Dr. Adalberto Costa Júnior, vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA. Doutor, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo bem, sim.
Muito bem.
Muito boa tarde.
Olha, queria agradecer-lhe imenso, antes de começarmos, você ter concordado em vir aqui ao Angola Fala Só. E eu, antes de o pôr em contacto com os ouvintes, quero eu fazer-lhe uma pergunta. Portanto, o Parlamento vai iniciar a nova sessão legislativa no próximo dia 15. O que é que você acha que vão ser os principais tópicos desta sessão e como é que você antevê as discussões?
Ora bem, eu antes de mais devo também agradecer o convite que a Voz da América me formulou aproveitar a oportunidade para saudar os profissionais e os colaboradores da Voz da América, bem como o público que nos acompanha. Indo diretamente à sua pergunta, de facto nós teremos a abertura do quarto ano legislativo, porque nós temos esta sessão legislativa pela primeira vez de 5 anos, completamos o terceiro, dia 15 de outubro terá início o quarto ano legislativo. Tivemos há 2 dias na Assembleia, por acaso sou membro da Comissão Permanente da Assembleia. A Comissão Permanente é aquela que faz a gestão das matérias do dia-a-dia da Assembleia no período de pausa parlamentar e nós aprovamos a agenda de abertura, do dia de abertura, que esperamos, e tudo indica, terá a presença do Presidente da República e teremos a oportunidade de ouvir dele o discurso sobre o Estado da Nação. E cito este discurso para dizer que é, antes de mais, a maior expectativa que este discurso permita ao país ter os esclarecimentos que ao longo do ano não tivemos em matéria relacionada, nomeadamente, com esta situação da crise económica, que é cada vez mais galopante, mais grave, com maiores consequências sobre a vida de toda a gente, nomeadamente que o Sr. Presidente da República explique finalmente ao país como é que vão os acordos com a China, quais foram os seus conteúdos, qual é o problema relativo à questão da cedência de terras, é verdade ou não é, quais são os seus montantes, porque até ao presente a Assembleia não foi tida nem achada. Dizer também que temos um compromisso que será seguramente a agenda política fundamental dos próximos 2 anos, não digo apenas do próximo ano. Como quem tem acompanhado com atenção sabe, nós aprovamos, quando eu digo nós, todos os grupos parlamentares, aprovaram um documento, o documento que contém o plano de tarefas essenciais para a preparação da realização das eleições gerais e autárquicas. Este plano de tarefas foi aprovado por consenso na Assembleia, significa os grupos parlamentares do MPLA, da UNITA, da Casa CE, da UPRS e da FNLA, votaram todos um plano que foi uma contraproposta apresentada pelos grupos parlamentares dos partidos da oposição e sobre este plano nós temos uma quantidade de legislação a ser aprovada, a ser levada à Assembleia e dizer que, se me permite muito rapidamente, vamos já com alguns atrasos deste plano. Este plano prevê, por exemplo, no seu ponto 1, preparação das condições técnicas e logísticas para a realização do registro eleitoral. Na sua linha B, termina em junho e julho de 2015, o relatório sobre esta preparação não foi feito o relatório. No seu ponto 2, promoção da discussão e aprovação da legislação sobre a administração local do Estado e sobre o poder tradicional. É todo um conjunto de pacotes que vão nos levar à aprovação da matéria que prepara o país para as autarquias. Isto tem que ser feito até o segundo semestre de 2015, nomeadamente a aprovação da lei do poder local e do poder tradicional. Me parece que vamos também com algum atraso nesta matéria. Temos muita legislação para o primeiro semestre de 2016, que envolve, por exemplo, uma reatualização da lei de imprensa, da lei de observação eleitoral, a lei do direito à antena, uma lei interessante, isenção das forças e instituições de segurança nacional na preparação e realização das eleições. E isto é uma novidade, porque infelizmente tem havido uma interferência nesta matéria. A lei do financiamento das campanhas eleitorais é outra novidade. Temos também aqui, que já estamos atrasados, que devia ter sido feito até agosto de 2015, não foi feito, a realização de um diagnóstico exaustivo sobre o estado atual dos recursos humanos, financeiros, infraestruturas e outros necessários à implementação das autarquias
muito
locais
bem, doutor.
Em Angola. Portanto, muito... como vê, há aqui muita matéria, a expectativa
exatamente.
Do próximo ano legislativo é muito grande e nós já vamos com atraso sobre esta matéria.
Muito bem, doutor. Olha, eu vou lançar para os ouvintes. Já tenho ouvintes em linha, mas eu quero aqui, tenho aqui um ouvinte que pela primeira vez, desde que começámos com Angola Fala Só, mandou-nos, nós temos pedidos que você vai ver durante o programa que vêm pela internet, pelo WhatsApp, mas este foi o primeiro ouvinte que nos mandou um pedido pelo Twitter. E este ouvinte, o apelido dele é Neto, J Neto, portanto não sei qual é o primeiro nome, Ele faz uma pergunta que só você é que pode responder. Ele pergunta o que é preciso para o doutor concorrer à liderança da UNITA e se tem intenções disso.
Resposta direta e fácil, a minha decisão. Não é preciso mais do que isso. Porque as condições de concurso que os nossos regulamentos determinam, tenho-as todas. E, portanto, para não roubar muito, a minha decisão. E, de facto, esta é uma questão importante, porque eu não tenho a intenção de concorrer à liderança da UNITA.
Pronto, fica respondido. Fica já respondido, tem havido muita especulação.
Por enquanto, não me passa tal pela cabeça. Não. Naturalmente que, enquanto dirigente do partido e enquanto responsável, sensível às questões, nós nunca fechamos totalmente a porta a uma situação de uma necessidade extrema. Mas esta necessidade extrema não é equacionada neste momento.
Muito bem. Vamos agora então para os ouvintes. E o primeiro ouvinte que eu tenho, olha, vem da Lunda Norte. É o ouvinte Pedro Tuafene. Senhor Tuafene, está em linha?
Sim, estou em linha.
Faça favor.
Desculpa, eu só quero falar sobre a nossa economia.
Faça favor, mas se tiver uma pergunta, agradeço. Diga.
Sim. A nossa economia, há pessoa que ganha assim 20 mil kwanza. E aqui o sabão agora está 800 ou 700. E não sei se isso vai continuar até onde. Estamos quase para as festas. Não sei se isso vai continuar ou vai aumentar o dinheiro, ou o dinheiro sempre a pessoa ganha 20 mil kwanza. E outra coisa é o seguinte. O governo, será que não está a ver o povo do Cunene, de que iniciou os 40, o povo do Cunene sofre sobre a seca de água, lá não tem água até hoje. Há pessoas que nasceu em 82 e já cresceram, quase já parece que já estão a completar 32 anos ou 3, sempre sofre a falta de água. Será que o governo não está a conseguir resolver essa situação? Sonda manuare lá na província do Cunene, qualquer canto da província.
Uhum.
Outra coisa é o seguinte, há sapadores aqui no nosso país, aquele que tira a mina, não estão a ser pagos, não sei se é porquê. O ano passado, o governo deu dinheiro, fartou 150 mil kwanza, e até esse ano não estão a ser pagos, e não sei se o governo não está a ver. Aquele é um peso pesado, é uma coisa que cada um respeita. Até o branco fabrica a mina, sabe por que a mina faz? Mas não estão a ser pagos, não estão a ser incentivados. E agora não sabemos por o quê. Para mim, a pergunta é essa.
Muito obrigado. Era o Sr. Pedro Tuafene, da Lunda Norte. Doutor, salários, não sei se este ouvinte estava a falar de salários mínimos, Cunene, a seca e os sapadores que não são pagos. Não sei se está ao corrente disto ou não, mas se quiser comentar.
Estou, infelizmente, é uma realidade. Começo pela questão económica, a questão financeira, e começo para deixar uma leitura que tenho sobre esta matéria. A crise económica hoje está a atingir toda a gente. Não há rigorosamente ninguém que não tenha os efeitos da mesma. É um assunto sério, é um assunto muito preocupante, há muito empresário angolano na falência, absolutamente. E nós temos hoje uma perda do valor do salário elevadíssima. Vamos dar referentes objetivos. Antes da crise, nós tínhamos, por exemplo, o dólar a 100 kwanzas. Hoje o dólar está a 300 kwanzas.
Uhum.
É um indicador, aliás, um indicador terrível. Uma nota de 100 dólares custava 10 mil kwanzas, hoje custa 30 mil kwanzas. Significa que se o país é um país que importa aquilo que consome, que é o caso de Angola, praticamente não produz quase nada, nós hoje temos o nosso salário com apenas um terço do valor que tinha há uns meses atrás.
Exato.
Isto é gravíssimo, porque não há nenhum movimento, seja pelo Poder Central, seja por qualquer entidade complementar, que tenha debatido a necessidade do reacerto dos salários. E, de facto, a situação é de uma gravidade extrema. Os números oficiais não reconhecem totalmente esta questão. Estive numa conferência com digníssimos professores que, até há um mês atrás, diziam que tínhamos uma perda direta do valor do kwanza na ordem dos 60%. eles diziam mais concretamente 58%, isto com números do Gabinete de Estudos da Universidade Católica. Mas depois vamos para o mercado e não se consegue efetivamente aqueles números. O que impõe é o mercado paralelo. E, portanto, a situação é dramática, dramática, dramática. Não há indicadores de como o governo pretende resolver esta problemática. As medidas que são anunciadas não têm surtido. Por outro lado, nós vemos algo que qualquer pessoa atenta vê. Os kwanzas saem do Banco Nacional, ou melhor, os dólares saem do Banco Nacional de Angola, que também está a especular. E eu vou fazer aqui uma afirmação que é de uma gravidade extrema. O Banco Nacional de Angola vendeu em leilões nas últimas semanas dólares a um preço do mercado paralelo. Isto é um crime. Eu explico. Foram vendidos milhões, centenas de milhões de dólares a 180 kwanzas do dólar. Ora, quem tem uma casa de câmbio que compra 180 ao Banco Nacional de Angola, quanto é que vende cá para fora? Naturalmente a 200 e bastante, e muito. Aqui está uma das razões da depreciação do valor do kwanza, da inflação do país e da desvalorização da moeda nacional, perante agitadores que são as instituições. E o que é que faz o executivo? Beneficia. Eu não acredito que não beneficie com isto. Porque se não beneficiasse, corrigia-o. Acionava a inspeção e acionava o espaço judicial. Não está a acontecer nada disso. Quem queira comprar 10 milhões de dólares, compra-os com facilidade. É só ir aos atores do mercado. Todos nós sabemos onde eles estão. Estes vão aos bancos. E eles saem diretamente dos bancos comerciais e destes bancos ao Banco Central. Ninguém põe cobro a isto. Naturalmente que, por este andar, nós precisamos mudar de governo rapidamente. Indo a outra matéria, a questão do Cunene, que foi aqui citada, o ridículo desta história é que é o Cunene que dá água para a Namíbia. É o Cunene, o rio que ali se encontra, a barragem do Carrueque, que dá luz para a Namíbia. A Namíbia tem água e luz, recebido de Angola, as populações fronteiriças de Angola não têm. Naturalmente que, quando, tal como o ouvinte citou, isto ocorre durante 2, 3, 10, 15, 20, 40 anos, então, mais uma vez, a conclusão não pode ser outra. Vamos ter que mudar os governantes, são incompetentes, não têm motivação, senão para trabalhar para o seu próprio bolso, não têm amor às populações, porque são deixadas nesta situação anos seguidos com consequências dramáticas, e portanto, é preciso recuperarmos o serviço público, que é uma questão importante. Os servidores públicos devem ter uma disponibilidade e uma grande motivação, uma vocação para o serviço público. Está em desuso neste nosso país, infelizmente. A questão dos sapadores é uma questão muito preocupante, porque nós temos o país todo com incumprimentos de pagamentos. Citou os sapadores, a polícia, os reformados das Forças Armadas, a Assembleia Nacional. A Assembleia não tem dinheiro para trabalhar. É um órgão de soberania e, apesar do orçamento retificado, o Executivo não entregou à Assembleia as verbas de funcionamento. E o que eu digo é muito grave, porque uma instituição como a Assembleia é fundamental para que o país funcione bem. Os deputados estão limitados no seu mandato de fiscalização, a nível geral. Não só se mantém a Assembleia sem capacidade de funcionar, como se mantém os deputados sem capacidade de funcionar. Os grupos parlamentares não têm verbas e eu começo a pensar que isto é um programa político, porque, de facto, outros continuam a funcionar, a grande e a francesa, os desvios continuam, enfim, os gastos excepcionais também continuam. Eu cito um exemplo. Nós vimos a empresa de eletricidade de Angola, a EDEL, a comprar a Isabel dos Santos, ao dobro do preço, uma fasquia mínima do que ela comprou em Portugal, de uma empresa. Então, estamos aqui a perceber que o Estado é que está a criar a riqueza privada, desta maneira. Não há dinheiro para investimentos públicos aqui, mas há dinheiro para fazer ricos, filhos do Presidente da República. Isto é qualquer coisa de escandaloso. Então, nesta medida, nós temos mesmo que deixar aqui um apelo ao Sr. Presidente da República, que nos venha esclarecer no Estado da Nação, no dia 15 de outubro, qual é o caminho que pronto, nos quer levar com estes erros todos.
Pronto, era obrigado ao ouvinte Pedro Tuafena, da Lunda Norte. Teve aqui uma resposta bem detalhada das suas perguntas. E vamos agora para o Bié, para o ouvinte Américo. É o Sr. Américo no Bié. Sr. Américo, ainda está em linha?
Sim, sim, estou na linha.
Faça favor, tem uma pergunta para o seu deputado?
Sim, sim.
Faça favor, então.
A minha pergunta é a seguinte. Nos anos 1980, a UNITA utilizava a Rádio Nacional. E agora? E o próprio rádio fica onde? É só isso.
Pronto, muito obrigado. Olha, doutor, antes de responder a esta pergunta, eu vou juntar essa pergunta a um outro ouvinte que nos mandou também uma pergunta do mesmo género, que era o ouvinte José Bula. Ele é estudante angolano na África do Sul e, portanto, este ouvinte que estava ao telefone, creio que queria saber se a UNITA tem uma rádio ou não. E este ouvinte da África do Sul diz que sendo a UNITA o maior partido da oposição, deveria apostar mais nos meios de comunicação pela internet, como YouTube, Facebook, Instagram, diz ele, porque os angolanos no estrangeiro não veem ou veem muito pouco da UNITA. Não sei se quer comentar, se tem alguma resposta para estes ouvintes.
Eu fiquei com uma certa dúvida da primeira questão. Fiquei com a ideia que o ouvinte perguntava, ou afirmava, que nos anos 80 a UNITA utilizava uma rádio nacional.
Exatamente.
Será isto?
Eu também fiquei com isso.
Eu interpreto que a rádio nacional que ele citava não é a Rádio Nacional de Angola, mas era a Rádio Vorgan.
Exatamente.
Altura,
eu também interpretei assim.
Tinha emissão nacional, então ele chamou-lhe a Rádio Nacional.
Exatamente.
Muito bem. De facto. Bom, dizer ao primeiro ouvinte que com os acordos de paz, a rádio dos partidos não se enquadra naquilo que é legislação e respaldo legislativo angolano. E, portanto, a Rádio Vorgan foi fechada em 1992, se não me engano, em março de 1992, formalmente a Rádio Vorgan deixa de emitir e, dentro do quadro dos acordos, foi prevista a abertura de uma rádio comercial que naquela altura funcionou em Luanda, muito experimentalmente, mas posteriormente, já na sequência do último acordo de paz, foi possível retomar estes acordos e foi possível conseguir-se uma autorização de emissão desta rádio, chamada Rádio Despertar, que está localizada em Viana, portanto em Luanda, tem a frequência de 91.0, mas que não é uma rádio da UNITA, não pode ser. Os partidos políticos não podem ter rádios, mas no âmbito de acordos é uma rádio que foi entregue para ser gerida a pessoas próximas da UNITA. De facto, assim tem sido. E a Rádio Despertar emitir, embora com grandes problemas. E explico que problemas são estes. Posteriormente, aquilo que foi a regularização das frequências da Despertar e de outras rádios, eu falo da LAC, falo da Rádio Eclésia, falo das rádios que existem em Luanda e em algumas das províncias, foi aprovada uma lei de imprensa que proíbe todas as rádios a emitirem para além dos limites territoriais da província em que se encontrem.
Uhum.
Concretamente, explico. Depois de termos uma legislação abrangente e de termos uma rádio com garantias de emissão nacional, apareceu uma nova lei que proíbe esta legislação, proíbe esta emissão e diz a rádio que se encontra em Luanda só pode ser ouvida em Luanda. Uma rádio que esteja no Bengo só pode ser ouvida no Bengo. E, portanto, isto veio trazer um drama extraordinário, particularmente a quem tinha capacidade e direito de poder fazer esta emissão. Todos conhecemos o conflito em que se encontra envolvida a questão da Igreja e do Estado, onde a Rádio Eclésia está impedida, apesar de ter repetidores montados em todas as províncias, está impedida de fazer emissão em continuidade. A própria Rádio Despertar, que era ouvida em várias províncias e que tem um estatuto para, que não limita a emissão nacional, esta lei de imprensa proíbe. Ora, isto é, de facto, um outro grande problema que nós temos que saber resolver. Particularmente porque há já casos a violar a lei atual. Nós temos o caso da Rádio Mais, desculpa a publicidade, que emite em Luanda, emite em Benguela, emite no Ambo, emite no Dubié, emite no Is, emite na Uila, e que, se vamos fazer jurisprudência, está a abrir as portas para todos poderem emitir. Porque a lei não é para uns e não para outros.
Exatamente.
E quem são os proprietários da Rádio Mais? É o Sr. General Copelipa, o Sr. General Dino, são assessores do Sr. Presidente da República, são membros do Governo e, tudo indica, a Sra. Isabel dos Santos. Afinal de contas, a proximidade do poder permite violar as leis. ou a proximidade do poder permite aquilo que os outros não têm. Eu sou dos que pensa que esta realidade permite a qualquer entidade que tenha capacidade de partir para as emissões nacionais. E as autoridades angolanas não podem fazer nada, sob o risco de estarem a violar um procedimento que é extraordinário. A jurisprudência impõe-se. A Rádio Mais está em emissão contínua há anos e, portanto, todos têm direito ao mesmo. A questão da pergunta que veio pelo jovem da África do Sul, a Rádio Despertar está na internet. Portanto, ele tem capacidade de ouvir a Despertar através da internet. E eu sei que os secretariados de comunicação da UNITA, a vários níveis, do geral, do partido, o secretariado que apoia o grupo parlamentar da UNITA também, é só ele procurar grupo parlamentar da UNITA, UNITA, Coatia, ele vai encontrar uma quantidade de espaços de emissão utilizando as redes sociais nas suas múltiplas opções, completamente a funcionar.
Muito bem.
Facebook, enfim, Twitter, há de facto a este nível uma evolução. Eu diria mesmo que nesse aspecto a UNITA até está um bocadinho adiantada, porque enfim, o partido concorrente maior, apenas há um mês e meio ou dois, é que lançou o grande grito da necessidade de abraçar as redes sociais, porque está a perder essa guerra. Mas infelizmente falo com os meios do Estado, isso é que é mau.
Uhum. Pronto, olha, doutor, nós estamos a chegar ao topo da hora, portanto é aquela hora que eu tenho que fazer um pequeno intervalo para dar os cumprimentos de onda e novamente as notícias, mas antes disso eu vou dar aqui, tempo, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou dar aqui tempo a este ouvinte que está em linha já há algum tempo, para ele fazer a sua pergunta e depois se você não tiver tempo de responder ou se começar a responder e eu tiver que o interromper, continuamos após o topo da hora. Portanto, vamos para o ouvinte Nunes Savimbi. É o senhor Savimbi que está em Luanda. Nunes Savimbi está em linha. Faça favor. Senhor Savimbi?
Alô?
Sim, está em linha. Faça favor.
É, eu gostaria de saber o que é que está na causa da má fiscalização dos agentes de investigação criminal que usam da impunidade para abusar de certos elementos. E por outro, será que nós temos um sistema de fiscalização ativa desses agentes que gozam dessa impunidade? Obrigado.
Ah, então este é o ouvinte Nonilson Carlos, no Bengo, é? É, desculpe, enganei-me. Portanto, enganei-me no nome, é o ouvinte Nonilson Carlos, no Bengo. Estava aqui a minha produtora a dizer-me. Doutor, acha que ainda tem tempo de responder?
Eu penso que sim, vamos tentar ser muito, muito rápidos. Nós temos aqui algumas problemáticas envolvidas. A primeira de todas, formação. Um fiscal deve estar adequado à missão para que se propõe. E, portanto, eu penso que este não é o problema maior. Creio mesmo que as entidades têm promovido a fiscalização. O problema vem dos maus exemplos que estão acima dos fiscais. Os fiscais olham para os seus superiores e veem que os superiores violam em toda a dimensão a lei, vivem em condições excepcionalmente acima dos seus salários e os fiscais não têm o mesmo tipo de vida nas suas casas. E o que é que ocorre? Ocorre que não há limitação para ninguém. Hoje vai-se a qualquer sítio, do porteiro até ao chefe, tudo cobra o seu imposto, entre aspas. Tudo cobra a gasosa. E a gasosa é assumida em público, sem nenhum problema. E porquê? Porque as pessoas dizem, eu também sou gente, eu também tenho um filho para educar, eu também quero viver bem e, portanto, não há limites a este nível e a este tipo de procedimento, porque o mau exemplo está no topo da pirâmide. Quem fiscaliza o fiscal? Ninguém. Naturalmente, ninguém. Motivo. Segunda questão. É que no nosso país, o gestor público negocia consigo próprio, quase sempre. O ministro assina contratos com empresas que são suas. E, portanto, nestas circunstâncias, como é que ele pode fiscalizar o fiscal?
Muito bem.
Não tem como. Isto é conhecido por toda a gente e não muda.
Obrigado. Doutor, vamos ter então aqui que interromper. Eu vou recordar agora aqui aos ouvintes, mas continuem em linha, porque temos mais gente à espera. Eu vou recordar que a partir das 18, portanto, hora de Angola, claro, estamos a falar de hora de Angola, vamos estar também em onda média, 1530. E em onda curta, vamos continuar em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Hoje temos como convidado o Dr. Adalberto Costa Júnior. Ele é vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA. Já falou aqui, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, quer dizer que o doutor já falou aqui sobre o início da sessão parlamentar, a 15 de outubro. Abordou também já questões como a corrupção e outras. Mas antes de continuarmos, já tenho outros ouvintes em linha, eu vou fazer uma recapitulação muito rápida das notícias. O jornalista angolano Rafael Marques e o seu colega keniano John Kitongo foram os vencedores do Prémio Alarde para a Integridade Internacional de 2015 da Universidade de British Columbia, no Canadá. Este é um dos maiores prémios do mundo em matéria de combate à corrupção e promoção dos direitos humanos. O ministro dos Negócios Estrangeiros sírio disse hoje na ONU que o seu país está disposto a participar em grupos de trabalho criados por um mediador da ONU para se tentar alcançar um acordo de paz. O Observatório para os Direitos Humanos, sediado em Londres, disse que pelo menos 12 membros do Estado Islâmico morreram num ataque aéreo da Força Aérea Russa, que prossegue os seus ataques através da Síria. Investigadores americanos estão a tentar apurar os motivos do indivíduo que atacou uma universidade no estado de Oregon, matando 9 pessoas e ferindo outras 7, várias testemunhas oculares disseram que o atacante entrou nas salas de aula perguntando, antes de disparar, se as vítimas eram cristãs. E na Nigéria, fontes militares indicaram que pelo menos 14 pessoas foram mortas após 4 bombistas suicidas se terem feito explodir na cidade de Maiduguri. Voz da América, estúdios em Washington, este é o Angola Fala Só. Doutor, ainda continua em linha, não é verdade?
Estou em linha, sim, senhor.
Olha, eu tenho aqui, antes de passarmos, tenho aqui outro ouvinte. Uma coisa muito rápida, temos aqui uma pergunta de um ouvinte do senhor João Batista. Ele é de Luanda e este é um problema que todas as semanas nós temos aqui e que você com certeza está ciente dele, que é o problema dos desmobilizados. Este ouvinte quer saber qual é o programa da UNITA para os desmobilizados de guerra, que como ele, obviamente este indivíduo é um veterano, não tenho pão para dar aos filhos e dinheiro para pagar o colégio dos filhos e pergunta, ao fim e ao cabo, porque é que esteve a combater. Não sei se quer responder, doutor.
Sem dúvida, esta é das matérias mais sensíveis e de maior importância que a UNITA acompanha. Nós temos um país que hoje, pelo menos, diz que acabou com a colonização e conseguiu vencer as múltiplas etapas de caminhada dos seus 40 anos, entre aspas, de independência, graças a estes combatentes, mas são esquecidos, pelo menos na sua maioria. E eu conheço bastante bem esta matéria, porque eu fiz parte dos organismos, dos mecanismos que acompanharam em tempo de paz as negociações e depois a implementação dos acordos. E, de facto, o processo de paz tinha respostas de enquadramento, de profissionalização e de salvaguarda de uma vida absolutamente intrínseca no tecido social e económico do país. Assim não tem sido, porque o governo não tem cumprido com a sua cota parte de responsabilidade. Só o governo. Enquanto parte a UNITA no passado, porque foi um dos movimentos que participou na história deste país, também esteve envolvido, naturalmente, no bom e no menos bom, a UNITA tem sempre uma responsabilidade de acompanhamento. E, por isso mesmo, a UNITA tem um secretariado nacional para os ex-militares, para a reinserção social, chama-se mesmo assim, e tem um ex-general na chefia deste secretariado, com a sensibilidade bastante grande, o Sr. Antonino Bianchi, o Sr. General Antonino, que trabalha com o Ministério dos Antigos Combatentes e que tem todo o conhecimento da matéria e toda a disponibilidade. O que se passa é que o balanço de hoje, nós continuamos a ter ainda uma quantidade de itens dos acordos de paz que o governo não cumpriu. Não existe mais nenhuma outra parte com incumprimentos, apenas o governo. E de todos os incumprimentos, eu citaria dois que são muito grandes. A questão da reinserção dos ex-militares continua por concluir, porque foi feita uma desmobilização geral e começou-se a atribuir pensões principalmente aos oficiais generais e foi-se descendo até ao nível dos tenentes. E, portanto, a grande verdade é que os soldados não foram integrados, na sua maioria, a este quadro de assistência. E mesmo aquelas assistências pontuais direcionadas a este setor não foram completadas. E há um sentimento de abandono, não dos ex-militares da UNITA, mas dos ex-FAPRAS, dos ex-militares do ELNA, porque todos combateram, todos têm direito ao benefício de uma república, de um Estado de Direito Democrático, que, como todos sabemos, teve muitos meios, desperdiçou muitos meios, mas teve todas as condições de poder integrar socialmente todo este setor. Porque com criatividade, mesmo em dificuldades, é possível responder. Portanto, aquilo que lhe digo é uma responsabilidade do Estado. Há um Instituto de Reinserção Social que tem esta responsabilidade. Fica situado em todas as províncias uma representação. Em Luanda, a Caixa de Segurança Social está junto à Sagrada Família. Pode ser procurada. A UNITA tem também as portas abertas para poder ajudar a encaminhar os dossiers e a documentação de quem quer que seja. Temos-lo feito, o grupo parlamentar, o secretariado em causa, mas a pressão toda está nos incumprimentos do Executivo. Dizia eu, há dois setores, citei esta de ex-militares, o outro, muito, muito falado, é o património da UNITA. Até hoje a UNITA não consegue receber o seu património comprado por si, e isto é uma interferência na ação política de um partido político. Quem é que está com o património da UNITA? Os dirigentes do MPLA, o Estado angolano, o governo angolano, membros das Forças Armadas, ocuparam-no e não o devolvem, e o Estado não assume responsabilidade sobre os compromissos assumidos. E, portanto, isto diz bem de que o bom exemplo que nós muitas vezes damos de que Angola é um bom exemplo a seguir, muito bonito, mas temos, de facto, muito para melhorar, muito para fazer.
Olha, só para esclarecer uma coisa, doutor, este património da UNITA são essencialmente o quê? Casas, é? Propriedade imóvel?
São essencialmente propriedades imóveis, porque Sim. nós não estamos efetivamente a pensar ir cobrar aquelas que são móveis, que também existe quem esteja a recebê-los. Gente ligada principalmente ao MPLA tem recebido algum do património móvel que o MPLA utilizou durante a guerra, caminhões, alguns são devolvidos. Sim. Mas no nosso caso, nós limitamos a fazer um levantamento minucioso. E posso dizer que conheço porque filo enquanto secretário do património os últimos levantamentos sobre esta matéria. Dirigimos a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, uma carta a questionar: serão válidos os conteúdos dos acordos firmados pelo governo? A resposta que deveria ter vindo, tal como foi entregue por carta, infelizmente veio por voz. Mas eu cito, veio por via do Sr. General Copelipa, grande responsável na presidência, que, interpretando o Sr. Presidente e respondendo em seu nome, confirmou que aqueles protocolos e aqueles acordos eram válidos. E esta resposta veio-nos há cerca de 4 anos atrás, dizia apenas, naquela altura, não tínhamos dinheiro. Veja, era na altura das vacas gordas. Portanto, o problema é uma questão política e é uma questão de responsabilidade política. Todos sabemos que um processo de paz se faz com a integração de todos, sem a exclusão de ninguém e com a abertura de espaço à vida social, à vida cultural, à vida económica de toda a gente. O que nós estamos a constatar é que a UNITA está excluída da participação económica do país. E os seus membros? Ora, não é reconciliação nenhuma a que se pratica desta forma. Esperamos que o Sr. Presidente da República, como o mais alto dirigente, o Sr. Chefe do Executivo, comece a dar sinais de mudar este tipo de coisas, porque o país paga com ele. São milhares e milhares de famílias excluídas, são crianças que são penalizadas, e isto é estendido hoje à maior parte dos outros partidos, porque começam a sentir os efeitos que a UNITA primeiro fazia afirmações, diziam era a UNITA, mas hoje isto está a direcionar a quase tudo que não tem pertença do cartão do poder. Não é um discurso construído, infelizmente, não é. É algo que se sente diariamente. Nós precisamos de uma nova educação para a tolerância neste país. Aquilo que nós ouvíamos, os discursos em 2002, 2003, 2004, a partir de 2005 foram desaparecendo. O discurso da reconciliação por parte dos chefes do Executivo, os atos de promoção do diálogo, os espaços de convivência na diferença, foram dando lugar aos atos de intolerância. E, efetivamente, nós temos um grande trabalho de recuperação de valores neste país.
Muito obrigado, doutor. E eu queria agradecer, portanto, ao ouvinte que nos mandou essa pergunta, a Silvestre João Batista. Agora vamos para o Uambo, para o ouvinte Pedro Chinhama. Senhor Chinhama, está em linha?
Sim, está em linha.
Olha, eu queria lhe agradecer. Sei que está à espera já há algum tempo. Muito obrigado por ter esperado. Faça favor, o microfone é seu.
Ok. A minha questão baseia-se na situação económica em que Angola está a passar atualmente. Usa-se a política, ou seja, passa-se a informação nas vias de comunicações manipuladas de que nós estamos em crise. Ou são estudantes de economia, mas, na realidade, eu não acredito na crise simulada que o país está a passar. Agora, a minha questão é a seguinte, eu pergunto, será que o partido, ou seja, os opositores da República já questionaram onde é que está o valor reservado no Fundo Monetário e por que feito não está a ser mexido até agora?
Uhum. O ouvinte está-se a referir ao Fundo Soberano, não é?
Certo.
Sim. Os fundos vários, talvez. São muitos.
Diga.
Soberano, Fundo Soberano, aí.
Sim.
Na República.
Era só essa a pergunta, não é?
Certo, é só.
Pronto, Pedro Chinhama. Doutor, portanto, o Fundo Soberano, eu sei que aqui há poucos dias foi dada a conhecer uma auditoria de uma companhia internacional que, pelos vistos, não apontou nada de ilegal e disse onde é que o dinheiro estava investido. O que eu notei, contudo, foi que os dados não revelaram-se. Se os investimentos a ser feitos estão a dar lucro ou não estão a dar lucro?
Foram produtivos, olha. Tirou uma palavra e eu ia mesmo direcionar-me a essa parte.
Então faça favor.
Mas olha, se me permite, eu vou à primeira fase da pergunta.
Sim.
O ouvinte dizia que há uma crise em que ele não acredita. Diz que é uma crise simulada. Bom, eu confesso-lhe, sobre esta questão da crise, eu gostaria de dizer duas questões que resultam de uma profunda investigação, de muito diálogo com os atores institucionais, com os privados, porque nós procuramos informação. Nós saímos de umas jornadas parlamentares há cerca de 2 semanas e meia, onde tivemos uma pléiada de cabeças, de cientistas, de professores, de atores desta área, com um painel amplo sobre a economia e a crise económica, nas suas múltiplas vertentes. E só serviu para reafirmar a minha leitura. Eu faço aqui a afirmação clara de que não é da consequência da baixa do preço do petróleo que resultam os nossos problemas. A crise económica que Angola hoje vive resulta muito mais dos desvios, dos roubos, do desvario como se conduz o bem público do que da baixa do preço do petróleo. Também resulta do facto de que não temos uma fiscalização daquilo que são os programas públicos, os programas de investimento público. E o que é que ocorre quando isto se trata desta maneira? Desaparecem bilhões e bilhões de dólares das caixas públicas, porque é diretamente relacionado com o surgimento milagroso de milionários neste país. Todos eles com a mesma origem, o erário público. Portanto, não é o problema do petróleo, é o problema de uma má cultura de atitude pública. E eu vou dar exemplos, já para responder a segunda pergunta. O que é que os partidos têm feito? O que é que a oposição tem feito para saber onde estão os fundos? O Fundo Soberano é um fundo pequeno, relativamente pequeno. Ele é muito grande em conteúdo, mas não é nem de perto nem de longe o maior dos fundos que existia. Nós temos criados ao longo dos últimos anos fundos ligados ao petróleo, fundos ligados a alguma banca que reinvestia fundos de âmbito petrolífero, a reserva estratégica, a reserva internacional líquida. Quer dizer, há uma série de fundos que hoje, questionados, eles desapareceram. Nós próprios, quando foi feita a apresentação do Orçamento Geral do Estado de 2015, revisto, nós provamos ao governo que nos últimos 3 anos tinham desaparecido 40 bilhões de dólares dos fundos que existiam na altura e que agora o governo dizia que não existiam. E no debate ficou provado que os cálculos estavam bem feitos, que nós levamos em consideração a percentagem que o governo tem direito, que não é os 100%, é apenas uma parte. Levamos em consideração o cumprimento da dívida, levamos em consideração uma série de responsabilidades. Mesmo assim, conseguimos provar que apenas em 3, 4 anos foram 36 bilhões de dólares, portanto, mais concretamente em média, que tinham desaparecido. Nós vimos confirmado, nas grandes conferências realizadas por grandes economistas, que nos últimos 10 anos este número quase chegou aos 80, 90 bilhões de dólares. Ora, isto é verdadeiramente criminoso, é absolutamente inacreditável, inaceitável. É uma política, uma postura, é um vício que tudo indica que a aprovação das leis que vinham regular esta atitude também não estão a resultar porque não são aplicadas. Elas são aprovadas, mas ninguém as faz, de facto, respeitar. Ora, nesta vertente, pois, quem paga somos nós, somos os mais pequenos, somos quem não está parte da família mais íntima, que de facto está na governação deste país. Os angolanos devem tomar consciência de que esta é uma realidade grave. É uma realidade grave porque ninguém nos garante que nós nos próximos anos vamos voltar a ter as disponibilidades financeiras de ontem. Porque o que nos produziu aquelas disponibilidades foi o petróleo que é esgotável. E nós hoje estamos a ouvir os presidentes das companhias multinacionais a começar a exigir condições, porque o Estado angolano já não está mais em condições de poder impor. Estão a dizer, não vamos mais pagar os preços que o governo tem cobrado. Não vamos mais disponibilizar as verbas extraordinárias para isto e para aquilo. Porquê? Porque, de facto, as margens de lucro já são pequenas e a competitividade diminui quando assim se trata. Portanto, trata-se do nosso futuro. Estamos empenhados completamente e hoje estamos a viver de empréstimos chineses e de empréstimos de outras partes do mundo. É exatamente isto que eu chamo a atenção. Não se pode viver do que não se produz. E nós temos capacidade e riqueza bastante de poder ficar com uma vida com autonomia bastante e com estabilidade maior do que a que temos.
Pronto. Obrigado e obrigado ao ouvinte Pedro Chinhama, no UAMBA. Agora vamos para o Kwanza Sul, para o ouvinte Fernando Correia. Senhor Correia, está em linha?
Estou em linha, sim.
Faça favor.
Boa noite, senhor jornalista.
Boa noite. Boa noite.
Sim, boa noite, senhor deputado.
Muito boa noite. Bom, Kwanza Sul, se me vai permitir, eu gostava de fazer um desafio para quem nos está a ouvir. Eu estou a acompanhar o decorrer deste diálogo, mas não estou a ouvir nada sobre uma matéria que me preocupa. A questão dos jovens detidos, a questão dos direitos humanos, exatamente. A questão ligada a estas questões que são extremamente sérias e que têm também consequências sobre as nossas vidas. A questão do Montsumi, não posso deixar de citar também esta matéria, sobre a qual tenho dados recentes e que penso que seria muito útil compartilhar.
Sim. Doutor, vamos fazer assim. Vamos fazer assim, deixemos este ouvinte fazer a sua pergunta, porque eu também tinha em mente exatamente perguntar-lhe sobre essa questão do Montsumi. Senhor Correia, mas faça favor, faça a sua pergunta que tiverem ali, que tinha em mente.
Ok, sim, senhor. Sim, eu só preciso de algum esclarecimento da governação de Angola. O esclarecimento. A minha primeira pergunta é a seguinte. Sobre o parlamento angolano, nós elegemos os deputados para nos representarem, isso é, para resolver os problemas do povo, tanto os problemas políticos, econômicos e sociais. Na resolução desses problemas, não haveria aquelas expressões que dizem o seguinte, deputado da bancada do partido X ou MPLA, ou deputado da bancada do partido UNITA, ou exatamente outros deputados. A minha questão é a seguinte: afinal, os deputados estão na Assembleia para representar o povo no seu todo ou para representar os apoiantes de cada partido político com assento no parlamento?
Muito bem.
Afinal, o parlamento existe para confinar as ideias únicas e dar a conhecer a resolução final ao povo que vos elegeu, ou é para fazer sobrevaler a ideia de cada partido político?
Muito obrigado, senhor Correia.
No parlamento...
Muito obrigado, senhor Correia.
Parece-me...
Muito obrigado, Sr. Correia. Eu tive que o interromper porque temos aqui mais ouvintes em linha e ainda temos que falar sobre Montsumi. Mas, doutor, uma boa pergunta. Você representa quem? Os votantes da UNITA ou representa todos?
Eu represento claramente a quem representa a soberania, ou quem a tem. Quem tem a soberania é, sem dúvida, o povo angolano. O deputado eleito, ele é igual entre si. Entre os diferentes deputados temos o mesmo tipo de mandato, a mesma qualidade de mandato. Não importa se quem nos elegeu tinha a camisola A antes, a camisola B ou a camisola C. Nós temos claramente um mandato idêntico, um mandato universal.
Muito
perante
bem.
Todos os angolanos, mesmo perante aqueles que não deram lá o seu voto, mas o resultado do mandato abrange também quem não pôs aquele voto para eleger determinada pessoa. Portanto, a pergunta é extremamente importante e permite-me também dizer o seguinte: a organização da Assembleia Nacional, em qualquer sítio, é feita através dos grupos parlamentares. E os grupos parlamentares têm referência aos partidos que os elegeram. É meramente um elemento organizativo do funcionamento da Assembleia, da estruturação da Assembleia. Mas quando se chega ao debate dos conteúdos, os deputados devem sentir-se em consciência vinculados ao interesse nacional.
Muito bem.
Não ao interesse do partido A, do partido B ou do partido C. Se de facto assim se faz, estamos a violar claramente a razão pela qual fomos eleitos. E, lamentavelmente, nós temos na Assembleia, infelizmente, mais uma vez eu digo, uma grande dependência de decisões políticas, lamentavelmente, de partidos. E o grupo parlamentar maioritário que temos hoje na Assembleia não vota à margem das instruções do chefe do Executivo. É por causa disso que nós não temos o voto secreto na Assembleia. Nós, bancada parlamentar da UNIT, defendemos vezes infinitas adotar o voto secreto. É o voto secreto que defende a integridade da decisão, que defende a opção livre, a liberdade da decisão, pois nós temos ali um muro contrário a um princípio democrático. O voto secreto que existe em todos os outros parlamentos aqui não é aceito. Para quê? Para depois de saber quem é que não votou conforme as ordens.
Muito...
E nós não temos problemas com as ordens, porque nós queremos o voto secreto. Mas a bancada parlamentar do MPLA não permite. Portanto, caro ouvinte, senhor Correia, caro compatriota, tem um responsável, não somos nós. O responsável está sentado na cadeira do Executivo e tem em cada deputado do MPLA que aceita. Porque o deputado podia não aceitar. Mas, infelizmente, votam ali direitinho, com o braço levantado, e assim estamos a cortar o interesse nacional, porque estão punidos quando não votam de acordo com os interesses do partido.
Doutor,
que lá está. E, portanto, este é o grande problema.
Doutor, olha, eu ainda tenho dois ouvintes em linha e estamos a ficar sem tempo, mas eu queria lhe perguntar exatamente, você diz que tem informações, novas informações sobre o SUMB, aquela questão da seita do Julino Calopeteca, então o que é que sabe?
Eu tenho uma dificuldade com o sinal, eu não sei se me ouve, mas eu perdi-lhe.
Não, não, eu estou a ouvi-lo.
Alô?
Bem. Estou a ouvi-lo
agora,
bem.
Agora ouve-me.
Sim, sim.
Muito bem. De facto, eu posso dizer-lhe que esta matéria é uma matéria que muito, muito nos tem preocupado. Nós acompanhamos a questão do Montezuma muito por cima das questões, tomamos conhecimento, mobilizamos o grupo parlamentar. O grupo parlamentar foi até ao AMBO e começou por contactar as instituições, todas elas. Pediu autorização para ir visitar o local, pediu autorização ao governador, aos poderes judiciais, à polícia, falou com as igrejas, tudo prometido e tudo negado. Eu estou a fazer esta série para que nos consigam acompanhar com rigor. O grupo parlamentar, é preciso dizer, só conseguiu chegar ao AMBO uma semana depois dos graves incidentes que ali ocorreram. Eles ocorreram numa quinta-feira e nós só conseguimos ir uma semana depois, quinta-feira da semana seguinte. Portanto, repare, isto dá para pensar bem o que é que se passou ali. Uma semana depois, promessas feitas, o grupo parlamentar, 8 dias depois dos incidentes, foi até a CAALA e viu-lhes negada a autorização de ir ao local. Negada com ameaças sobre a vida. O administrador do Cobal, referindo ordens superiores, dizia que não respondia pela integridade dos deputados se insistissem em aproximar-se da área que se tinha transformado numa área militar. Ora, isto já de si deve levar à reflexão de quem quer que seja. Devo dizer que deputados da Casa CE, uma semana depois do grupo parlamentar da UNITA ter sido impedido, significa 16 dias depois dos incidentes, foram autorizados a chegar ao local. E mesmo assim, 16 dias depois, encontraram imensas evidências de que ali houve questões graves. Mas eu agora vou a factos. Quais são os factos? Os factos é que nós temos muitas indicações de que as perseguições continuam e de que as mortes continuam. E eu faço esta afirmação com toda a responsabilidade. Também não me custa nada dizer que nós temos muitas evidências de pessoas, depoimentos, imagens, alvos de tortura, vítimas deste massacre, e sabemos do que estamos a falar. Por que que estamos a fazer uso da palavra para um apelo generalizado no sentido do respeito à vida, no sentido de uma alteração de comportamentos, porque esta não é Angola pela qual todos nós sonhamos, não é esta. Claramente, não pode ser.
Muito bem.
Fica aqui, de facto, a razão maior da minha indicação. Consequências assumidas no todo do que eu falo. São, efetivamente, inúmeros os depoimentos das pessoas que vivem naquelas áreas e noutras que relatam a continuidade de prisões, porque há uma sanha de perseguição dos antigos fiéis desta seita, o que é inaceitável.
Doutor, olha, eu tenho aqui dois ouvintes em linha, não os quero deixar de fora porque estão à espera há muito tempo. E o que eu vou fazer é o seguinte, vou dar-lhes o microfone, primeiro um, depois outro, e depois vou pedir ao doutor para ser breve na resposta. Vamos já para o ouvinte André Cassoma, no Mochico. Senhor Cassoma, seja breve, está bem?
Sim, sim, sim.
Muito breve, faça favor.
Ok, muito obrigado. A minha questão consiste no seguinte... Temos uma preocupação aqui em Angola. O meu irmão é da UGP, a dita Guarda Presidencial, e eu sou da IFA. Eu sou um soldado da IFA. Então eu ganho 30 mil kwanza. E o meu irmão ganha 150 mil kwanza. Cada vez que se encontramos na província, lá na família, e há... ali aquela disputa, esse trouxe muito, esse trouxe pouco. E eu tenho duas mulheres e não consigo sustentar os filhos.
Muito obrigado, senhor Cassoma.
E outra situação.
Sim. Senhor Cassoma, portanto, isto é uma diferença salarial. Agora vamos para o ouvinte Fernando Leonardito, no Cunene. Senhor Leonardito, está em linha. Faça favor, rapidamente, está bem?
Sim, sim, sim. Por acaso estou mesmo. Eu gostaria de perguntar ao senhor deputado, se a polícia que prende os meios de transportes para não apoiar as atividades de outros partidos é apartidário ou é partidária. A segunda tem a ver, cruzaremos com os administradores que não permitem que os outros partidos realizem as suas atividades partidárias. E, por último, a minha preocupação por vai ao senhor Julino Campeteca, que ontem foi condenado, que farão os deputados? Essa é a minha preocupação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Doutor, tem...
Ora bem, muito flash. A diferença de vencimentos resulta, efetivamente, numa enormíssima injustiça, mas também numa falta de critérios de quem governa.
Doutor, tem um
também
minuto.
Chama atenção para o facto de que isto resulta também numa questão. Há dois exércitos. O exército presidencial não obedece a instrutivos do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Isto devia fazer refletir o país. A questão da polícia, enfim, que nos foi aqui colocada, e dos administradores, são as ordens superiores, de facto, são estas que levam a esta conduta. O minuto faz-me falar dos jovens que estão presos. Eu falei com o advogado destes jovens, a prisão preventiva está mais do que esgotada e nós estamos, de facto, preocupados, inclusive, com as suas vidas. Há pessoas que hoje mesmo foram parar em estado lastimoso para o hospital, o caso do Luati, que está em greve de fome há 12 dias, e nós hoje temos a leitura de que se começam a violar claramente os direitos humanos de todos eles ali naquelas cadeias. É inaceitável isto num Estado de Direito. O Estado angolano está-nos a arrastar para uma péssima exposição internacional. Deviam libertar rapidamente estes jovens. A questão final... Como defender Calpeteca e outros? Da mesma forma que defendem todos os outros. Nós, enquanto deputados, temos feito tudo para podermos dar um pouco da atenção que temos a todos os angolanos.
Muito obrigado,
doutor. E levar,
doutor,
dentro de um critério de justiça, este tipo de intervenção.
Muito Quem obrigado.
Somos nós.
Muito obrigado, doutor. Olha, eu desculpe ter que interromper, mas estamos mesmo a chegar ao fim. Eu queria lhe agradecer imenso a sua participação aqui neste programa. Acho que foi muito bom. Cobrimos uma vasta gama de assuntos e eu estou... bastante satisfeito por o ter tido aqui. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, talvez depois da sessão do Parlamento começar. E obrigado a todos os ouvintes que estiveram aqui na Voz da América, no Angola Fala Só.